Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações mesmo, porque o ouvinte fica bem informado. Participe, envie a mensagem para o 988291029. Não deixe de enviar a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Gabriela FM, tá? Com a sua opinião, a sua mensagem de reclamação, denúncia, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Olha, é 12 horas e 12 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: o que acontecerá ao Irã após a morte do Iatolá Ali Khamenei?
Jornal Dia Teresina, Piauí. Governo vai encaminhar projeto que zere PVA de pessoas com deficiência.
É interessante esse projeto lá no estado do Piauí, né? Jornal do Comércio, Recife. Trump lamenta a morte de militares dos Estados Unidos e diz que ataques no Irã vão continuar.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 75 cidades do Ceará sob risco de fortes chuvas.
Muita chuva pelo país, né? Vocês já ouviram a gente falando aqui sobre Minas Gerais, Paraty no Rio, e tem cidades na Bahia também, nós citamos aqui, né? E ainda hoje vamos falar sobre fortes chuvas também aqui na Bahia. Tribuna do Norte, Natal. Trump afirma a destruição de 9 navios iranianos, alguns importantes. Estados Unidos negam ataque a porta-aviões americano.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Doenças graves. INSS, saiba como receber benefício por incapacidade.
Jornal Globo, Rio de Janeiro. Operação Fúria Épica. Ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã espalha crise pelo Oriente Médio.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Guerra aumenta a pressão sobre petróleo e dólar.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cresce o número de jovens endividados. Ei, meus queridos, cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito complica a vida das pessoas. Não vai, não quero que o meu cartão que lute, não, tá? Eu brinco com isso também com minhas amigas, mas não vá não, né? Só no cartão Clout que dá problema. Ai, dona Carla.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Conflito. Operação militar no Irã mata líder do país e deixa o Oriente Médio em alta tensão.
Folha de São Paulo. Sob novos ataques, Irã expande retaliação e tenta refazer o governo.
O Estado de São Paulo. Investigação. Lulinha admite que careca do INSS pagou a viagem a Portugal.
É, Lulinha, vamos ver como é que vai ficar a situação. Será que teu pai, o Lula, poderoso, vai continuar confirmando que você é filho dele ou vai dizer que é filho de Bolsonaro? Pra pular fora dessa. E Jornal Diário de São Paulo. Acorda, Brasil. Direita faz atos a favor da anistia. Lula e STF são alvos. O evento aí foi grande nas capitais, né, do Brasil. Ontem. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 17 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, enviando sua mensagem para o 98829-1029. Quem lê nos notícias regionais, sempre com Ilhéus no destaque, vamos começar falando da UESC. É, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Bem... A UESC amplia fronteiras e firma convênio com a Universidade Australiana. Então, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, assina amanhã, na próxima terça-feira, né, 3 de março, convênio de cooperação acadêmica, científica e cultural com a University of the Sunshine Coast, que é uma universidade na Austrália. A solenidade será realizada no edifício José Haroldo Castro Vieira, na sala de reunião da reitoria, né, na UESC, com a presença de dirigentes, representantes acadêmicos e da professora e pesquisadora Margarita Joana Chips, da Universidade Australiana. Com o novo acordo, a UESC passa a integrar o seleto grupo de instituições brasileiras com convênios firmados nos 6 continentes. Atualmente, mantém cooperação técnico-científica com instituições de 20 países, ampliando oportunidades de intercâmbio para docentes, discentes de graduação e pós-graduação e técnico-administrativos. E tem a questão da internacionalização estratégica, né, Carla?
É isso, o convênio consolida aí a política institucional de internacionalização da universidade ao estabelecer parceria com uma instituição reconhecida por sua atuação em inovação e empreendedorismo, desenvolvimento regional e sustentabilidade. A formalização do acordo cria base jurídica para mobilidade acadêmica, pesquisas colaborativas e submissão conjunta de projetos e agências de fomento nacionais e internacionais. Para o reitor, o professor Dr. Alessandro Fernandes, o momento representa um marco institucional. E ele disse o seguinte: a assinatura deste convênio reafirma o compromisso da UESC com uma internacionalização responsável e qualificada. Passamos a estabelecer cooperação formal também na Oceania, ampliando horizontes acadêmicos e fortalecendo nossa inserção em redes globais de pesquisa e inovação. O vice-reitor, o professor Dr. Maurício Moreal, ele ressaltou o impacto acadêmico da iniciativa e ele disse que trata-se de uma parceria estratégica que amplia oportunidades de intercâmbio, qualifica nossa produção científica e fortalece a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, com reflexos diretos no desenvolvimento regional.
Pois é, que interessante, né? Parabéns aí a todos da UESC, que é uma ótima universidade. Fica aqui, né, gente, em Ilhéus, sul da Bahia. 12 horas e 20 minutos. Vou trazer aqui algumas informações da área policial para os ouvintes. Porque aqui, né, a informação não para e a gente tem que atualizar aqui do que está acontecendo. Estava circulando nos blogs aí que a polícia estava à procura de uma mulher que andou dando golpes, né, através de Pix e tal. E aí, minha irmã, essa mulher foi presa em flagrante e teve o celular apreendido. Tá aí em vários blogs, sites, como por exemplo no Fábio Roberto Notícias, está lá também, falando sobre a Geise Dantas da Silva, de 23 anos. Empresária do segmento de extensão de cílios e design de sobrancelhas. Ela foi presa em flagrante no sábado, dia 28 de fevereiro, e teve o aparelho celular modelo iPhone apreendido pelos investigadores da Polícia Civil de Ilhéus. A informação é o seguinte, né, que foi apurada, que a Geise Dantas realizou um PIX fraudulento em favor do estabelecimento Estúdio Lorena Carvalho e que a conduta criminosa vinha sendo praticada de forma reiterada, inclusive com outros registros de boletins de ocorrência pelo delito de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. No momento em que a Geise Dantas entrava no estúdio, né, da Lorena, foi lhe dada a voz de prisão pelo investigador, já foi prendida em flagrante no sábado. Em seguida, encaminhada para o plantão da 7ª Corpim, e foi apresentada, obviamente, a delegada plantonista Andrea Trambone Menezes para a adoção das medidas judiciais. No momento em que a mulher estava sendo ouvida pela autoridade policial, outras vítimas chegaram na delegacia, a exemplo da empresária Will Bronze, relatando que a estelionatária realizou ao longo de um ano, tá? Vários serviços ela fez lá. E eu vi a entrevista da Will ao Kelmany, do Ilhéus Destaques. E ela falou que em um ano a menina fez o serviço lá de bronze, pagava em Pix. A Will não conferia direitinho se entrava, porque ela mandava um comprovante. Mas o comprovante era falso.
Meu Deus.
Tá? E aí, quando a Will percebeu, já era um prejuízo de mais de R$2.000.
O velho comprovante de agendamento, né? Provavelmente que o dinheiro não vai, fica
exato.
Agendado.
Agenda, depois ela diz agenda,
isso,
né?
Exato.
E aí você tá lá comprovante achando que você recebeu
isso.
O Pix.
Uhum.
Gente, pelo amor de Deus, que com uma jovem de 23 anos, que é até empresária, tem o próprio negócio, pra que fazer isso? Gente, vocês têm que entender quem gosta de dar golpe. Você dá golpe, um, dois, três, quatro, mas depois o negócio vai vir tão feio pro seu lado,
isso.
Tá? Que você vai se arrepender amargamente.
Uma hora a casa cai, né, Cátia?
Exato, porque o golpista, o estelionatário, tá? O estelionato é crime. É crime. E aí sua situação não fica boa. Então, acho que trabalhar na honestidade, né? Fazer serviços também na honestidade é bem melhor, garanto. Que coisa, viu, Carla? Rapaz.
Outra tá presa.
Coisa, tá presa, né? Até então, a gente tem informação aqui que ela foi presa em flagrante no sábado. Neste momento, não podemos confirmar se continua, né? Mas ela foi presa em flagrante no sábado. Outro assunto que está repercutindo também, já está aí nas páginas policiais, um caso absurdo, absurdo, que é revoltante. Ontem, 1º de março, iniciamos o mês de março, certo? Então, hoje, dia 2, durante a semana, a gente tem um programa Jornal do Meio Dia, eu não queria ter que começar o mês de março falando já sobre isso. E que é um mês que a gente sempre procura enaltecer as mulheres, né? Porque, claro, que as mulheres precisam ser enaltecidas o ano todo, não estou dizendo isso só por ser mulher, Mas as nossas mulheres têm sofrido muito, principalmente com violência. E aí a gente já começa o mês de março, que é o mês que mais tem homenagem à mulher, né? A gente já começa falando sobre tragédias. Hoje ainda a gente vai falar aqui sobre um caso absurdo, sobre violência contra a mulher, mas que foi um caso ocorrido em Feira de Santana. Mas antes de chegar lá, a gente vai falar sobre o que vinha ocorrendo aqui em Ilhéus, tá? Com uma mulher que vinha sofrendo assim de forma que eu, meu Deus, como um negócio desse ainda ocorre. E já está aí também nos blogs da cidade, né? Em todos os blogs que estão no Instagram também. Ela mesma vinha gravando vídeos, expondo essa situação. E aí, a partir daí, começou a repercussão. Eu estou falando sobre o caso de uma mulher que vinha sendo mantida em cárcere privado. Ela foi agredida, inclusive estuprada pelo próprio ex-marido. Essa mulher, ela relata que foi barbaramente agredida, né? Mantida em cárcere privado e estuprada pelo ex-marido, identificado como Gleison de Souza Reis, de 33 anos. Tem até a foto dele aí no Fábio Roberto Notícias, tá? Nossa fonte aqui também. E na delegacia, essa mulher, essa vítima, disse que no dia 9 de janeiro ela ficou sob intensas ameaças e presa em uma residência ali no Joia do Atlântico, aqui em Ilhéus. No entanto, no dia 13 de fevereiro, essa mulher conseguiu fugir pulando aí um muro, entrando em um terreno baldio. Porém, devido ao medo de ser morta, ela acabou tendo que fugir sozinha, deixando para trás a filha de 11 meses nessa casa. A menininha já fez um ano agora. De lá para cá, o ex-companheiro se nega a devolver a filha dessa vítima, dessa mulher, mesmo ela entrando com medida protetiva de urgência. Ela já foi na delegacia, já prestou queixa, ela já tem medida protetiva, ela já procurou a justiça, a juíza já emitiu o parecer que ele tem que apresentar a criança, e até agora nada, tá? Conversei com ela e ela me disse tudo isso. E ela me disse também que enquanto era mantida em cárcere privado, né, ela foi violentada, né, obrigada mesmo. Então ela foi violentada, ela era agredida com socos e pontapés, ela sofreu muita, muita agressão física, ela foi espancada várias vezes. Tem fotos dela, toda roxa, inclusive, né? E ainda, o que é pior, tudo isso apoiado por outras mulheres. Inclusive uma que se diz ser pastora, que obviamente pastora de verdade ela não é, porque se ela fosse pastora de verdade de uma igreja evangélica, ela jamais compactuaria com isso. Eu conversei com ela porque eu a conheço. O mundo é pequeno. Ela me contou detalhes absurdos que eu tenho vergonha de dizer aqui para vocês. Porque me dói também ter que falar isso. Muito, muito pesado tudo que ela viveu, Carla. E eu espero que a polícia chegue até esse homem, na verdade, monstro. Que é homem de verdade não faz isso com ninguém, com mulher nenhuma. Porque até se fosse traição,
não justifica.
Não justificava.
Exato.
E não existiu isso. Ela falou, Kátia, simplesmente eu me separei dele porque eu já vinha sofrendo abuso. Eu não queria mais. Só que a gente convivia no mesmo imóvel. Porque todo eu, ele e outras pessoas, né, entre aspas, eram fiéis aí dessa pastora, né? Entre aspas, que isso não é pastora. Porque ela está sujando o nome da verdadeira pastora, do verdadeiro pastor de igreja evangélica. Tá? Porque isso não é ser pastora. Jamais uma pastora de verdade, um pastor de verdade, um padre de verdade, vai compactuar com agressão física, psicológica, com uma mulher. Não vai. e muito menos mandar prendê-la num quarto e deixar ela pão e água, sem direito a tomar um banho. Eu espero que tudo seja aprovado e que a justiça seja feita, tanto para esse monstro que agredia essa mulher, quanto para essa mulher que se intitula pastora.
Cúmplices, né?
Cúmplices. E outra, ela me contou detalhes de que essa pastora, ela ficava com o dinheiro de todos eles que trabalhavam, né? Usando a palavra de Deus para controlar essas pessoas. Mas ela tem uma vida boa lá em Salvador, num bom apartamento, num bom carro de 200 mil reais, tá? São coisas, sinceramente, eu espero que a polícia faça parte dela e descubra. Será que não é uma organização criminosa que essa mulher faz parte, né? E usa essas pessoas? Porque isso aí não é coisa de gente honesta. E é assim, é aterrorizante quando você para conversar, que você escuta os detalhes. É o fim do mundo. Um absurdo isso. A gente ouvir isso hoje, sabe? Ainda. Gente, o que tem de mulher por aí ainda sofrendo com cárcere privado, sendo maltratada, não tá no gibi. E aqui do lado, aqui no município, uma mulher vivendo isso. Então, na sua cidade, seja de onde quer que você esteja nos ouvindo, pode estar acontecendo isso agora.
E pedir que não demore tanto, né, Kátia? Como essa vítima aí demorou um pouquinho, né, para expor nas redes sociais.
É, nas redes sociais ela demorou, porque ela ficou ali tentando, por favor, me devolva minha filha, me devolva minha filha. Quando ela viu que não ia adiantar, depois de ser orientada por várias pessoas, ela resolveu colocar na rede social, procurar a mídia, né, a imprensa. Porque tem muita coisa que só se resolve depois que vai para a imprensa, né? Porque a imprensa começa a mostrar e aí todo mundo começa a se esconder, dizer que não, não é bem isso, isso não existe. E começa a vir com as narrativas mais absurdas ainda.
Pois é.
Então, gente, o que a gente espera é que tudo seja esclarecido, né? E que a justiça seja feita. E que essa mulher possa retomar a vida dela, tocar a vida dela em paz, ter de volta a filha, porque ela, quanto mãe, ela está sofrendo muito, muito mesmo. Dá para sentir. Quando você conversa com ela, você sente claramente. Então, assim, gente, o caso é pior do que vocês imaginam. É porque eu não vou ficar aqui dando detalhes para vocês, não tenho nem coragem. É nojento. É muito triste. Muito pesado. Então, parabéns aí aos sites, blogs, todo mundo que está postando, está divulgando, a canais de TV que também já pretendem fazer reportagens sobre isso. Tem que mostrar mesmo, tem que... É um pedido de socorro dela, então a imprensa tem que fazer a parte dela em ajudar de alguma forma. A gente não pode aceitar e compactuar e ficar com medo de A, B ou C, não, tá? Agora, eu espero que ela esteja realmente protegida através da medida dela. É, inclusive a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, através da Vanessa Gedeon, já colocou à disposição toda a estrutura para ajudar no que for preciso, com assistente social, psicólogos também. Enfim, quem puder ajudar, tem que ajudar, sim. Ajudem, apoiem nossas mulheres, protejam nossas mulheres. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento. Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Mix, Matheus e Leos, juntos somos um só coração. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte e dar uma circulada pelo WhatsApp no 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 40 minutos. Você ainda pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029 e nós divulgamos. A Carla Menezes já está navegando pelo WhatsApp e vai trazer para a gente o que tem aí de mensagens de ouvintes. O que, que temos por aí, Carla?
Temos aqui, olha, Kátia, inclusive, semana passada, nossos ouvintes aqui elogiando, né, o atendimento do posto de saúde lá de Sambaituba. E agora tem uma observação. Kátia, nós, moradores de Sambaituba, queremos saber como vai ficar o posto de Sambaituba. O marcador de exame está de férias e até agora não colocaram ninguém para substituir.
Vamos procurar saber e trazer aqui a resposta para os nossos ouvintes.
Newton César, do Alto do Carvalho, está por aqui. Boa tarde, Kátia Gomes, Carla. Meu nome é Newton César, já estou ligado no seu programa. Maravilhoso. Manda alô aí para Tânia, Rita e Ronaldo. Também para Vistoso e José Carlos.
Newton César, um abraço.
E meu irmão lá na Lagoa Encantada.
Tá aí. Irmão dele, né?
É isso. Você
que era o seu irmão. Ficou parecendo.
Ai, boa tarde, vamos lá. Bom, 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 bom. Cadê Coutinho Neto? Mandando um abraço aqui, perguntando cadê Coutinho Neto, Kátia.
Se deu férias, meu amigo.
Isso.
Se deu férias, deixa ele. Deixa ele. Nosso querido Coutinho, um abraço pra você. Tá fazendo falta, hein? Aqui no programa.
Pois é, próxima observação aqui, eu gostaria de saber da Embasa, o porquê não está caindo água no cachorro? Como assim, gente? No cachorro há 8 dias, o porquê não está abastecendo? No cachorro, onde é isso, Kátia?
Não faço ideia.
Pois é, escreve direitinho aí, viu, pra gente poder organizar. Tá bom, vamos lá.
Com
olha,
certeza.
Tem aqui, ó. Boa tarde, Kátia. Tem uma placa na entrada de Sambaituba que está oferecendo perigo para veículos e pessoas que passam pelo local. Realmente, mandou uma foto aqui, viu, Kátia? Uma placa gigante pendurada naquele arco que... Bem-vindo a Sambaituba. E tem uma placa gigante pendurada ali, correndo risco de cair.
Então, atenção aí. A Prefeitura de Ilhéus mandar resolver isso lá, né?
Isso.
Organizar e manter a segurança lá, porque é perigoso isso.
Pois é, por enquanto é só. Nós temos uma ouvinte aqui que ela já anotou, já apagou. Vamos, daqui a pouco, se ela colocar aí a gente...
Ah, daqui a pouco ela resolve.
Isso.
E a gente divulga, né, minha querida?
Por enquanto é só, Kátia.
Então pronto, então dá tempo ainda, 98829-1029. Envia sua mensagem para o WhatsApp que a gente vai divulgar, tá? 12 horas e 43 minutos, vamos falar um pouquinho aqui de chuva, mas olha essa situação. Durante temporal, peraí, deixa eu colocar aqui no ponto. Durante temporal, mulher usa retroescavadeira para atravessar rio e ir até o hospital para passar por hemodiálise. Você explica isso para a gente, Carla, por gentileza?
Pois é, uma moradora do povoado de Poço de Fora, em Curaçá, no norte da Bahia, ela precisou atravessar um rio com uma retroescavadeira durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no último sábado. Ela precisava chegar até um hospital em Juazeiro, que fica a 94 quilômetros de Curaçá, para passar por hemodiálise. O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Na ocasião, o rio que corta o povoado havia transbordado e os moradores estavam ilhados. Além disso, mais de 5 mil raios foram registrados na cidade durante o fim de semana. Apesar de terem ficado presos no povoado durante o fim de semana, não há informações sobre feridos, desabrigados ou desalojados. Nesta segunda-feira, o acesso ao povoado foi restabelecido, mas segue comprometido, viu, por ali na localidade, Kátia. Outra cidade da Bahia também registraram fortes chuvas durante o fim de semana. Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, choveu quase 100 milímetros em apenas 4 dias. O índice de chuva de fevereiro deste ano superou o do mesmo período do ano passado. Devido às fortes chuvas, uma cratera se abriu na rua Lourival Cairo e alagou a rua. Os moradores não conseguem sair do carro, no caso, não conseguiram, né, sair do carro no local devido ao estado do asfalto. E tem também temporal em outras cidades da Bahia, né, Kátia?
Exato. Em Teixeira de Freitas, por exemplo, lá no extremo sul da Bahia, o rio Alcobaça subiu 5 metros acima da média, o que causou alagamentos. Na cidade ainda foram registrados 150 milímetros de chuva e 4 pessoas ficaram desalojadas. Em Medeiros Neto, inclusive eu vi imagens ontem, a prefeitura estima também em Medeiros Neto, é depois de Teixeira, também no extremo sul da Bahia, onde eu nasci, inclusive. Lá em Medeiros Neto, a prefeitura estima que mais de 3 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Entre elas, 120 ficaram desabrigadas e estão acolhidas na Escola Municipal Cristina Amarante. Eu vi as imagens, né, a famosa Rua do Pó, lá que é a parte assim, mais baixa, alagou bastante. E ontem eu vi imagens das pessoas tirando os seus móveis, né, seus pertences das casas, porque a situação estava bem complicada. Né? O mesmo rio que passa perto da Teixeira de Freitas lá subiu bastante, que é o rio Alcobaça. Lá na cidade de Barra, já no oeste da Bahia, 136 pessoas precisaram, né, sair temporariamente de casa devido aos riscos de alagamento, desabamento e deslizamento de terra. Elas ficaram abrigadas em uma escola municipal durante o fim de semana. Apesar de não haver feridos, o gestor do município decretou estado de emergência. Em Santa Maria da Vitória, um morador usou um barco para transitar pelas ruas alagadas do município. Apesar dos alagamentos, ninguém ficou ferido. Em Ilhéus, né, chove, choveu bastante no fim de semana, inclusive. Chovia principalmente a partir do meio da tarde, né? O início ou meio da tarde começava a chover, mas as chuvas não são chuvas fortes, mas tem caído chuva. E neste momento aqui, a gente olhando daqui, talvez a gente fica bem fechado, o tempo nublado, e aí você entra na previsão do tempo em tempo real, mostra garoa, 26 graus, que sim, há possibilidade de bastante chuva hoje ainda, 95% de chance de chover durante o dia e à noite. As rajadas de vento estão a 19 km por hora, informa que há previsão do tempo, e tem previsão de chuva para amanhã, terça-feira, quarta, quinta-feira também, tá? Então, a gente vai continuar acompanhando e a gente vai atualizando aqui no Jornal do Meio-Dia as informações em relação ao tempo. E agora a gente vai voltar a falar sobre um caso absurdo, né, de agressão contra a mulher, que parece que o mês de março já começou daquele jeito, né? É o mês que mais tem homenagem às mulheres, parece que é o mês que a gente vai divulgar mais tragédia, né? Olha que horror. Olha, a mulher é morta com golpes de martelo e marido agredido. E o caseiro é o suspeito. Então, mais uma mulher morta. Uma mulher de 45 anos foi morta com golpes de martelo e o marido dela, de 72, ficou ferido dentro de uma casa no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O crime aconteceu na madrugada de hoje, ao lado de uma fábrica onde o casal morava. Segundo a Polícia Civil, o caseiro da propriedade é o principal suspeito, né, Carla?
Exatamente. O proprietário do imóvel, identificado como Walter, ele foi encontrado desorientado, com hematomas e ferimentos no rosto. No quarto da residência, Eliane Matos Santana Pedreira, ela foi localizada caída e sem vida. Equipes policiais estiveram no local e constataram a morte da mulher. Havia marcas de sangue em diferentes pontos da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, confirmou o óbito e socorreu o idoso. E ainda de acordo com relatos do marido à polícia, o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Ele afirmou que teve um desentendimento recente com o caseiro da empresa e de 36 anos, contratado há cerca de 4 meses. Segundo o idoso, o funcionário havia feito empréstimos sucessivos, alegando dificuldades financeiras, e o dinheiro estaria sendo usado para jogos de azar. A suspeita é de que ele tenha ido ao local em busca de mais dinheiro. O carro da família não foi encontrado na residência, assim como o caseiro, que não foi localizado até a última atualização desta matéria, Kátia. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade, que é o HGCA, onde segue internado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana como latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. O corpo de Eliana Matos foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Que situação, hein, Kátia?
Que horror, viu?
Viciado em jogos de azar, não é isso? Fez vários empréstimos e aí, com certeza, acabou fazendo essa tendo essa postura aí com esse casal, com os patrões, no caso.
Ai, ai. Ai, ai. 12 horas e 50 minutinhos. Tem mensagem de ouvintes é por aí, Carla Menezes.
Vamos dar uma passada aqui no nosso. Tô falando aqui a Cachorro Pelado fazer uma reclamação, que já tem 2 semanas sem água cair. Estamos sem água, por favor. Cachorro Pelado é no Malhado? Porque a nossa ouvinte aqui, né, tem identificação que ela tá no Malhado.
Cachorro... Gente, eu não conheço.
Esclarece pra gente aí, por favor. Por favor, Vila São José. Pronto.
Ah, tá. Vila São José.
8 dias sem água, viu, Kátia? A segunda reclamação aqui no Jornal do Meio Dia hoje.
Alô, alô, Embasa. O que está acontecendo? Na semana passada, eu lembro que moradores do Banco da Vitória reclamaram. É, outras áreas também reclamaram. O que está acontecendo, Embasa? Explica pra gente, por gentileza.
É, para que a gente possa dar um retorno,
né? Vou
até
olhar aqui, ó, se tem alguma mensagem. Não tem nenhuma mensagem pro pessoal da Embasa, que ele geralmente manda aqui respondendo, não tem.
Pois é, por enquanto é só, Kátia.
Então tá bem, 12 horas e 51 minutos, vamos seguir com informação aqui para os nossos ouvintes. É, vamos dar um pulinho em Salvador, Carla? Trazer informações aqui sobre essa questão. 3 estufas com pés e mudas de maconha são encontradas dentro de apartamento em Salvador. Como assim? Você explica isso pra gente.
É, 3 estufas com 40 pés de maconha. Eles foram encontrados dentro de um apartamento do bairro Pituaçu, em Salvador. Isso aconteceu ontem. E, segundo informações da Polícia Militar, as drogas foram localizadas após equipes da Rondesp Atlântico desconfiarem da presença de um homem na frente de um prédio na Rua 2 de Janeiro. Quando ele percebeu a chegada dos policiais, o que ele fez, Kátia? Fugiu. E com isso, os agentes eles foram até o local e sentiram um forte odor de maconha. Entraram no edifício e encontraram as estufas. Além das estufas, foram encontradas 17 tabletes de substância análoga a xixe. É a xixe? Ou haxixe?
Haxixe.
8 tabletes de maconha prensada, 3 quilos de uma substância análoga a Wolf, 50 óleos de maconha para cigarro eletrônico, 1 frasco de lança-perfume, 1 porção de substância análoga à cocaína. E todo esse material aí, viu, Kátia, foi levado para a central de flagrantes, onde o caso foi registrado. A unidade investiga para descobrir quem é o responsável pelas estufas.
Que coisa, viu? Que coisa. Ainda aqui falando na área policial, eu acabo de receber informação sobre Cadê, meu Deus? Peraí, deixa eu voltar aqui. Sobre uma milícia e grilagem. Presta atenção. Acusado de milícia e grilagem no oeste da Bahia recebeu 15 milhões do agronegócio. Olha que coisa. Investigação sobre grupos armados no oeste da Bahia, na divisa de Goiás, encontrou repasse de 15 milhões de reais em 2 anos e meio para um policial militar aposentado que está preso e é réu por suspeita de comandar uma milícia privada que atuava na grilagem de terras na região. O Ministério Público identificou que repasses foram feitos por empresas e pessoas ligadas à agropecuária na região. As transferências aconteceram em agosto de 2021 a abril de 2024 e foram identificadas a partir de relatório de inteligência financeira do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que está sob sigilo e foi obtido pela Folha de São Paulo. O documento aponta a movimentação financeira atípica de Carlos Erlane Gonçalves dos Santos, que foi sargento da PM da Bahia. O dinheiro ia para Erlane ou para a sua empresa de segurança e depois era encaminhado a contas suspeitas de serem de laranjas, segundo o Ministério Público. As transferências de maiores valores feitas a Erlane nesse período são de uma empresa de agropecuária que pertence à família dona do grupo CEB, conglomerado do ramo da educação. Em segundo lugar, esta é uma empresa do suspeito de liderar o esquema de grilagem na região, segundo a promotoria. Em terceiro, um grupo famoso pelo cultivo de batata inglesa. E aí o Ministério Público diz: chama a atenção que os principais remetentes de valores para as contas do denunciado sejam empresas de agropecuária atuantes na região de Correntina e arredores, possíveis contratantes dos serviços espúrios da Milícia Armada, diz denúncia assinada pelo GAECO, Grupo de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia. Procurados pela reportagem, todos os empresários que repassaram dinheiro a Erlane disseram que fizeram uma contratação legítima e negam irregularidades. As investigações sobre o tema estão em andamento e, apesar de serem citados nos relatórios, as empresas não são mencionadas nas denúncias. O oeste da Bahia é um dos principais polos agropecuários do Brasil, com um histórico de conflitos fundiários. A região também foi palco de uma das maiores operações da Polícia Federal sobre venda de decisões judiciais do Brasil, a Faroeste, que tratava de julgamentos relacionados a disputas de terras. O Erlane é réu em dois processos, sob acusação de constituição de milícia privada, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dele, um suspeito de ser seu ajudante está preso. Um representante da sua defesa afirma que o PM aposentado não cometeu irregularidades. De acordo com duas denúncias que deram origem às ações, Erlane comandava um grupo responsável por suspeitas de ameaças, agressões e sequestros na região. O primeiro processo contra Erlane trata-se de ações violentas do grupo e o segundo, circulação de dinheiro de sua empresa de segurança, que a promotoria afirma que tinha movimentação financeira absolutamente incompatível com sua renda. A análise financeira mostra que a Agrotat Limitada transferiu mais de 2 milhões para Erlane no período investigado. E a empresa tem como sócia Adriana Baptiston Cefali Zaer, casada com Chaim Zaer. Eles são sócios do grupo SEB. E aí, procurada, a Agrotat afirma que foi fundada em 2020 e que firmou em meados de 2022 uma avença com a empresa de Erlane. Tá? A avença foi imediatamente rescindida quando a empresa tomou conhecimento pela mídia em abril de 2025 dos fatos aí relacionados à empreiteira e segurança SE do Corrente e de seus sócios. O segundo lugar em transferência para Erlane, de quase R$1 milhão no período sob investigação, é a Agropecuária Ubatuba, que pertence ao empresário Nestor Hermes. As investigações do GAECO afirmam que Hermes é apontado como suposto líder do esquema de grilagem de terras na região de Cocos, no extremo oeste da Bahia. Né, como a Folha de São Paulo mostrou em 2023, mais de uma dezena de magistrados se declarou suspeito em um ano e meio e declinou de julgar processos relacionados a ele. Diversos proprietários da região têm ações na justiça contra Hermes. Um dos exemplos é de Inácio Urban, cujo advogado, o Alisson Silva, diz que há autos artificiais de terras relacionadas a eles. E aí tem muitas informações ainda em relação a esse senhor. E a situação aqui é bem mais complicada do que parece. É coisas assim absurdas nesse país, né? Absurdas, absurdas. 12 horas e 58 minutinhos. Deixa eu mandar um alô para ela, que ligada. Tirou do Spotify só para me ouvir, ela disse. Um beijo, doutora Letícia Reis, acompanhando o Jornal do Meio Dia, para ficar bem informada, né, minha filha? Pela foto já vi até onde você tá passando. Tá fazendo o quê? Ah, entrega, minha filha. As fotos entrega. Um beijo. Beijo pra você, Letícia. Obrigada pela audiência. Essa doutora arrasa. Bem, rapidamente aqui a última notícia. A gente falou sobre chuva. Várias partes da Bahia, Brasil, chovendo bastante. Agora a gente tem uma informação aqui que 5 cidades baianas têm situação de emergência decretada por conta da estiagem, tá? E aí o governo do estado decretou situação de emergência em 5 cidades baianas pelas consequências da seca e da estiagem que atinge a região Nordeste. O Ministério da Integração Nacional publicou o decreto hoje no Diário Oficial da União. Parte dos pedidos de reconhecimento do estado de calamidade foi protocolada ainda em fevereiro deste ano. Além dos municípios baianos, outras 10 cidades também estão na lista divulgada. Com a medida, prefeituras podem solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SEDEC, para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas. Ao todo, serão beneficiadas 5 cidades da Bahia, 4 no Ceará, 3 na Paraíba, 1 em Pernambuco e 2 no Rio Grande do Norte. Então, na Bahia, os municípios de Abaré, Campo Alegre de Lourdes, Jaguarari, Maracás e Pilão Arcado. Então, esses municípios, tá, estão aí no decreto de situação de consequências da seca e da estiagem que vem atingindo a região Nordeste. Então, 5 cidades baianas estão em situação de emergência decretada por conta da estiagem. Bem, pontualmente 13h, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados, calçados e acessório, tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade. Fica no Malhado aqui em Ilhéus. O WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.